Bom, então daqui menos de uma semana, se Deus quiser, Shavuot. E antes de mais nada, vamos dedicar a aula para a pronta recuperação de Israel Ben Elke. Que ele tenha uma pronta recuperação. Nós lemos na semana passada, no Shabbat, agora Shabbat último, maldições que aparecem na Torá. Duas vezes, em dois lugares na Torá, aparece uma sequência de maldições. Na verdade, não são só maldições. Primeiro tem bênçãos, depois maldições. Onde a Torá diz, se vocês vão fazer o que eu estou ordenando, então, X, Y e Z. E se vocês não fizerem, então, ABC. E tem dois lugares que aparece sobre isso na Torá. Uma vez, na porção que nós lemos Shabbat passado. E a outra vez, na porção de Kitavó, que se lê antes de Rosh Hashanah. O Talmud diz, por que que nós lemos as duas maldições que aparecem na Torá? Uma antes de Shavuot e uma antes de Rosh Hashanah. Diz o Talmud, Kedei shetichle shana vekilelotea, tachel shana ubirchotea. Para que termine, finde o ano e suas maldições, e inicie o ano com suas bênçãos. Então, uma forma de pedido para Hashem. Está terminando o ano, então que acabem todas as maldições, acabou, agora está começando um novo ano, que sejam só coisas boas. Por isso nós lemos isso antes de Shavuot, e lemos isso antes de Rosh Hashanah. Exatamente. Quer dizer, é na ordem das porções semanais. Não é a mesma. Esta é a primeira vez que aparece, a segunda vez em Chumash Devarim. Uma no terceiro livro, outra é no quinto livro. Como?
Devarim é um resumo dos demais livros. Né? Então, achei que era referência a essa paraxá em Devarim.
De certa forma, sim, mas existem muitas diferenças entre o que está escrito num lugar e o que está escrito no outro lugar. É, aliás, eu não vou entrar agora nisso, mas consta nos livros que o que está escrito na primeira vez que nós lemos agora esse Shabbat é referente ao exílio entre o primeiro e o segundo templo, e o que está escrito que se lê antes de Rosh Hashanah é o que se aplica nesse exílio pós-segundo templo. De fato, se você lê as coisas que estão escritas aqui e ali, você vai ver que ali está escrito coisas que aconteceram no passado e na outra está escrito coisas que aconteceram e acontecem, infelizmente, até hoje. O Talmud pergunta em seguida, o que provavelmente vocês também estão pensando. Rosh Hashanah, sabemos que é o começo do ano. E Shavuot? O que significa acabe o ano e suas maldições e comece o ano com suas bênçãos? Tudo bem, Rosh Hashanah, eu sei que terminou o ano, começa o ano. E Shavuot? Tá certo. Não discordo do que você falou, mas o conceito aqui é que parece que está começando o ano. Diz o Talmud o seguinte. Tem uma Mishnah no Tratado de Rosh Hashanah que diz que quatro momentos do ano existem julgamentos. Assim diz a Mishnah lá, que quatro vezes por ano o mundo é julgado. Quais são as quatro vezes? Em Pesach, o mundo é julgado sobre os cereais. Em Shavuot, o mundo é julgado quanto às frutas da árvore. Em Rosh Hashanah, cada um e um passa perante Deus e é julgado. E em Sukkot, são julgadas as águas de chuva do mundo. Ou seja, quatro vezes por ano tem julgamentos específicos. Em Rosh Hashanah, como é que entra nessa história? Quer dizer, em Rosh Hashanah, todo mundo é julgado. Então, o que significam as outras três datas?
Em Rosh Hashanah, são as pessoas que estão julgadas.
Sim. Certo, mas como que se encaixa uma coisa com a outra? Quer dizer assim, quantos cereais vai ter no mundo? Dizem nossos mestres o seguinte, em Pesach, em Shavuot, em Sukkot, respectivamente cereais, frutas e chuvas, é julgado de uma forma geral o mundo. Qual vai ser a cota de cereais, frutas e chuvas que vai ter no mundo? Em Rosh Hashanah, cada ser humano é julgado quanto ele vai receber dessa cota mundial. Em Pesach foi definido que vai ter X toneladas de cereais para o mundo. Quanto cada um vai receber? Em Rosh Hashanah que vai ser definido. Em Shavuot, quantas frutas vai ter? Como?
Em Rosh Hashanah, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Se a gente vai, né? Coisa boa, não. E não sei se essas outras festas, que depende do quê? Da textura?
Depende de um geral. Depende de um geral, depende do mundo inteiro. De nós, mas de um geral, não de cada indivíduo particularmente. Em Rosh Hashanah, cada nariz pelas suas coisas. Nas outras vezes, é um geral. Quanta chuva o mundo merece? Obviamente depende das ações de cada um, mas de uma forma geral agora, olhando. Tudo a ver.
O cereal é pode ser ou comida medicina ou comida de sustento, né?
Mas é o principal sustento do homem, são os cereais.
Sim, então, nesses dois sentidos. Estou falando da alimentação, estou falando de grana, de dinheiro. Vai ter uma carácter, né? E aí depois de quase os dois, né? E aí tem aquela história que tinha o julgamento das pessoas, da parte de produção, assim.
De novo, não entendi?
O julgamento das atitudes das pessoas, não o cereal, não quando o cereal vai ganhar, mas das atitudes das pessoas. Quando em Rosh Hashanah, exatamente.
Em Rosh Hashanah, cada um é julgado pelas suas próprias ações. E ele é julgado quanto ele vai receber.
Então, os dois, né? Os dois, vai ter as duas coisas.
Sim, sim.
Acho que até milagre, né? Tudo que você planta lá, dá. Isso no lugar
Entendi. Na verdade, assim, a Torá diz justamente nessas maldições. A Torá diz que quando vocês forem expulsos da sua terra, a terra vai ficar desolada. E o Nachmanides comenta que aqui nós temos uma bênção no meio das maldições. Que a Torá está prometendo que enquanto vocês não morarem nessa terra, essa terra não vai dar frutas. Essa terra só dá frutas para os verdadeiros donos dela, para o resto não dá. Ou seja, você está fazendo uma comparação de Israel hoje com Israel há 100 anos atrás, 200 anos atrás, que é o que se tem na era moderna relatos. Então você compara que 100 anos atrás era árido e hoje você tem, onde você quiser, tem coisas nascendo. Agora, você não está olhando lá para trás, há 2.000, 2.500, 3.000 anos atrás, como que era aqui. Qual era a técnica? Outro milagre. Mas fato é que a terra dava frutas suculentas em todos os cantos. Então, a terra hoje, mesmo árida, tem alta tecnologia que dá, etc, etc, etc. Isso se deve a um milagre divino que, uma vez que nós estamos aqui, a terra dá. Quer dizer, qualquer outro que viesse para cá e fizesse os mesmos sistemas de irrigação não ia dar. E saiba que, apesar de tudo, a terra vive sim de chuvas e depende muito de chuvas, apesar de toda a irrigação. E por isso se reza tanto por chuvas, e tem até relatos recentes. Quando os judeus foram expulsos de Gaza, da faixa de Gaza, há quanto tempo faz isso? 10 anos, 12 anos? 10 anos. Como? Sim, 2005. Então há 10 anos atrás, quando foram expulsos. Os relatórios contam que naquela área chovia desde que os judeus voltaram a morar lá, e naquele ano que os judeus foram expulsos não choveu mais. Sim. Sim, também, mas aí que está, o que quer dizer descanso da terra? O que significa descanso da terra? Tem uma mitzvah de Shemitah, que no ano sabático não se pode fazer determinadas coisas na terra, não é tudo, mas parte dos trabalhos são proibidos. E não é uma coisa aqui de agricultura, é uma coisa totalmente espiritual. Isso estava escrito, você provavelmente está falando isso, você leu a Parashá semana passada, que a Parashá fala, claro, nas maldições, se vocês não vão guardar o ano sabático, então a terra vai exigir isso de vocês e vai botar vocês para fora para ela descansar. Mas é um descanso que não é um descanso. É um descanso espiritual, no final das contas. Quer dizer, depende de uma mitzvah que está sendo feita. Não é o problema que está acabando os minerais da terra ou coisa parecida. É um fato que o sétimo ano precisa se parar, e se não se para, as coisas não dão certo. Voltando para o nosso assunto. Então a diferença entre Rosh Hashanah, primeiro dia de Tishrei, e das outras três datas, Pesach, Shavuot e Sukkot, onde é julgado os cereais, as frutas e as águas da chuva, é que em Rosh Hashanah cada um é julgado quanto ele vai receber da cota que foi definida que vai vir para o mundo nas outras três datas. E esse é um dos motivos pelo qual na festa de Shavuot existe o costume de se enfeitar sinagogas com árvores, árvores frutíferas, justamente para que as pessoas lembrem que essa data é muito importante. É uma data que nós precisamos rezar para Deus para ter bastante frutas suculentas, saudáveis, nutritivas. No Beit HaMikdash, no Templo Sagrado, nessas três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, havia uma mitzvah especial e uma oferenda especial também para pedir para Deus para termos bastante do que é julgado naquela festa. Em Pesach tem o Korban HaOmer, uma oferenda que se fazia na época do templo com cevada, e daí Sefirat HaOmer, a contagem do Omer, se contava a partir do dia que se fazia essa oferenda do Omer. E essa oferenda, referente a cereais, estava e era feita naquele dia justamente para pedir para Deus para que tenhamos uma boa safra nesse ano de cereais. Em Shavuot, a oferenda especial trazida no templo era chamada Shtei Halechem, dois pães de trigo que eram trazidos no templo em Shavuot, pedindo para termos frutas boas ao longo do ano. Em Sukkot, se jorrava água, se pegava água na fonte, que é toda uma festa, todas as noites de Sukkot, iam até uma fonte, pegavam água, e essa água era jorrada sobre o altar de manhã, justamente para pedir por chuvas. Aliás, a própria mitzvah das quatro espécies também está ligada com pedidos de chuva. Hoje em dia também se faz uma prece especial todos os dias de Rosh Hashanot, onde se pede em Sukkot por chuvas. Então assim, cada uma das festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, está ligada com um desses julgamentos, e tem uma mitzvah na festa também ligada, principalmente no serviço do templo, uma mitzvah e uma oferenda especial para pedir para Deus fartura no que é julgado naquela festa. Antes de prosseguir e explicar melhor a respeito de Shavuot e o trigo, consta nos livros que nessas festas há um julgamento especial sobre como foi o comportamento nosso referente ao que está sendo julgado naquele dia. Por exemplo, Pesach, os cereais são julgados. Quantos cereais vamos ter no ano? Deus faz um julgamento especial. Como foram tratados os cereais ao longo do ano que passou? Ou seja, as mitzvot ligadas aos cereais foram guardadas ou não foram guardadas? Tem várias mitzvot ligadas aos cereais. Na verdade, tem muita coisa. Desde o campo, em Israel tem que tirar a parte que vai para o Cohen, parte que vai para o Levi, parte que vai para os pobres. Tem toda uma sequência. Depois tem que tirar halá quando se faz o pão. Tem as brachot que se faz sobre... Tem um monte de coisas ligadas ao pão. E aos cereais, de uma forma geral. Em Shavuot, são julgadas também a forma que as frutas foram utilizadas ao longo do ano. Será que se tirou também a parte dos Koanim, a parte dos Levim, das frutas, no caso da terra de Israel? Será que se cuidou da mitzvah de Orlá, que não pode comer de uma, a fruta que nasceu numa árvore que tem menos de 3 anos de idade? O ano da Shemitah, o ano sabático, será que foi guardado? Será que as árvores descansaram nesse ano? E finalmente, quando chega a festa de Sukkot, as águas são julgadas. Ou seja, como nós nos relacionamos com a água? Será que nós utilizamos a água para Netilat Yadayim direito? Será que nós utilizamos a água do Mikve direito? E segundo o que Deus analisa do que foi feito com os cereais, com as frutas e com a água no ano anterior, Ele vai dizer e vai definir quanto vai ter disso neste ano. Bom, nós vimos antes que no Beit HaMikdash, no templo, em Pesach, já que os cereais são julgados, tinha uma oferenda especial de cevada. Perfeito, cevada é um cereal? Entendi. Em Sukkot, as chuvas, as águas da chuva são julgadas e são definidas. Se pegava água e se jorrava no Mizbeach, no altar, perfeito. Em Shavuot, as frutas da árvore são julgadas e a oferenda especial de Shavuot são 2 pães de trigo. O que tem a ver trigo, que aparentemente é um cereal, com as frutas da terra, as frutas da árvore? Desde quando o trigo é uma fruta? Dizem nossos mestres que existem algumas opiniões no Midrash. A fruta que Adam HaRishon comeu, qual era a fruta? Tem algumas opiniões. A maçã não faz parte das opiniões, ninguém diz maçã. Quais são as opiniões? Figo, porque logo em seguida eles fizeram roupas de folhas de figueira. Uvas. E por isso nós temos mitzvah, algumas mitzvot ligadas à uva. Kiddush, Havdalá, 4 copos, etc. Que é uma forma de elevar e consertar a falha. O etrog. E por isso nós temos também a mitzvah em Sukkot com etrog. Ou ainda uma outra opinião, diz o Midrash, que a fruta proibida para Adam HaRishon chamava-se trigo. Por quê? Quer dizer, por que eu pergunto, que fruta é essa? Num primeiro momento, a terra dava e brotava pães. Como se fala na Brachá? Hamotzi lechem min haaretz. Aquele que tira pão da terra, não trigo. Saíam pães. Pães prontos. O trigo não dá em árvore, mas não deixa de ser uma fruta. Era uma fruta, mas a gente não consegue nem entender isso, porque pra gente não é. Já vamos chegar nisso. Exatamente. O que? Do desenho que você viu tinha formado uma árvore? Eu não sei. Era uma árvore. Como era essa árvore? Não tenho ideia. Não vi ela. Não sei como que ela era. Era uma árvore de pão. Como que é isso? Não me pergunta como que é. O negócio é o seguinte, o pão nascia como pão. Imagina agora uma coisa que você nunca viu por aí. Provavelmente. Não só era integral, ele era totalmente aproveitado. O pão nascia diretamente da terra, pão pronto. E não só era pão pronto, ele não tinha cascas, ele não tinha parte que é lixo, ele não tinha palha, ele não tinha as casquinhas do trigo, ele vinha um pão totalmente aproveitável. Se estava com aquele cheirinho de padaria, né? Tá vendo? Agora você vai começar a entender melhor como foi difícil pro Adão. Todo mundo sempre fala, nem conseguiu não comer uma frutinha. Agora, imagina só aquele pão que cresceu da árvore com aquele cheirinho de padaria e ele só olhando para aquilo não pode encostar. Então, antes da maldição, antes do Adão fazer o pecado, cometer o pecado, a terra dava pão. A partir do momento que ele infringiu o que Deus proibiu naquele momento para ele, que ele não podia comer dessa fruta antes de entrar Shabbat, ele não podia comer a fruta naquele momento. Se ele aguentasse até o anoitecer, a Torá diz que se, o Midrash diz que se Adão aguentasse com essa mitzvah que Deus deu para ele, não comer dessa fruta até o anoitecer, era sexta-feira. Quando entrasse Shabbat, Deus iria permitir ele comer dessa fruta. Não, Deus não falou no primeiro momento até quando, Deus falou proibido. Se ele aguentasse até de noite, Deus ia permitir à noite ele comer. Você concorda que falar para alguém, você não pode agora, mas à noite você vai poder, é muito mais fácil de aguentar? Então, Hashem não falou dessa forma. A ordem foi sem limite, proibido comer. Se à noite ele aguentasse até o anoitecer, Deus ia falar para ele no Shabbat, agora sim você pode comer. O que aconteceu? Aconteceu que Deus deu uma série de maldições para o Adão. E entre essas maldições para Adão e para a terra, está que a partir de então você vai querer comer, você vai ter que se esforçar e suar, e com o suor da sua testa é que você vai comer das frutas. Até agora, o pão saía pronto? O pão não vai mais sair pronto. Você vai ter que batalhar bastante fases e limpar o trigo de tudo que tem junto com ele, se são de outras plantas e ervas daninhas. E o próprio trigo, que você tem que separar a casquinha e pegar só o grão e moer ele e peneirar ele. E depois você vai poder misturar ele com água e ter aquilo que se tinha no início pronto já. Você que vai ter que fazer o pão a partir de agora. O Remá Mifano, que foi um grande cabalista, diz que o nome Hitá, trigo em hebraico, vem da palavra Hanatá. Hanatá é a primeira fase de uma fruta. Quando caem as pétalas da flor e aparece aquela frutinha que começa a crescer. Isso é chamado Hanatá. Hitá tem as mesmas letras, faltando um nun. Hanatá são 4 letras, Hitá são 3 das letras de Hanatá. Ou seja, o trigo, na verdade, que nós temos hoje, é a fase da Hanatá do trigo que tinha na época antes do pecado. Ou seja, o trigo que nós colhemos hoje está naquela fase inicial da fruta, entre aspas, do pão, que se formava na época antes do pecado do Adão Arishon. Não tem mais isso. Hoje em dia, então, o trigo para. Ele para de se desenvolver no meio do processo. Para terminar o processo, com o suor da sua testa, você vai terminar o processo. E é por isso que se traz em Shavuot Shtei Halechem, os dois pães de trigo. Porque nesta festa são julgadas as frutas. E o pão representa a fruta, a verdadeira fruta. Aquela fruta que Adão acabou comendo, que era uma fruta que ele acabaria podendo comer dela no Shabat. E é uma fruta que representa todas as frutas. Por que 2 pães? Essa oferenda em Shavuot era de 2 pães. Por que 2 pães? Porque existem 2 tipos de pão. Existe o pão do céu e existe o pão da terra. Ou seja, quando nós saímos do Egito, nós recebemos de Deus, ao longo de todo o tempo de estadia no deserto, um pão especial do céu, que nós chamamos ele de maná. Esse maná era um pão do céu, que lembrava muito a composição do pão do Adão Arishon. Por quê? Porque o pão de Adão Arishon não tinha parte que era lixo. Era totalmente aproveitável. Totalmente absorvido pelo corpo. Da mesma forma que o maná que caía no deserto era totalmente absorvido pelo corpo. E nós temos que trazer no Beit HaMikdash os 2 pães, representando o pão do céu e o pão da terra, para nos lembrar que nós temos que reconhecer que o pão da terra é igualzinho o pão do céu. Não tem diferença. Os dois são Deus que nos envia. E por isso que o Kohen pegava esses dois pães no Beit HaMikdash e fazia movimentos com esses pães, igual nós fazemos com o Lulav. Fazia para os quatro cantos do mundo, os quatro pontos cardeais, e para cima e para baixo. Demonstrando e lembrando que tudo que nós temos, em todos os cantos e na terra, é para Deus. É de Deus e é para Deus. Sim. Pós pecado de Adão.
Sim.
Sim.
E a gente atua, né? É o sustento, é o nosso suor, é com o nosso esforço.
Sim.
E o outro nós ganhamos.
Sim. Mas nós queremos lembrar que da mesma forma que o pão milagroso vem de Deus, o pão que aparentemente é algo mais natural que nós fizemos, também vem de Deus.
E, na verdade, isso é uma retificação do pecado.
Sim, inclusive.
Pecado de Adão.
Inclusive. Uma outra coisa que os dois pães representam também, representam a Torá escrita e a Torá oral. E por isso nós trazemos dois em Shavuot, para também lembrar que ambos vêm de Deus para nós. Agora, uma notícia muito interessante. O Talmud diz que no futuro, quando Mashiach chegar, e que ele só vai vir depois que nós tivermos consertado por completo a falha do Adam Harishon, a terra vai voltar a dar pães prontos. Como? É, vamos fechar as padarias. Ou seja, a partir do momento que a falha do Adão estiver consertada, a partir do momento que a falha de Adão estiver consertada, a terra vai voltar a ser como ela era antes do pecado. Antes do pecado, a terra dava pães prontos. Sim? Kishuina Vatichin. O conceito da falha do Adam Harishon, conceito básico, antes dele infringir a mitzvah de Deus, o Adam tinha o tempo todo o desejo de cumprir e servir a Deus full time, sem desvio de atenção, o tempo todo servir a Deus. Depois do pecado, o Adão ganhou algo chamado Yetzer Hará, mau instinto. E a pessoa tem desejos também de fazer o contrário do que Deus quer. A forma de nós consertarmos isso é justamente a pessoa vencer o seu mau instinto sempre e servir a Deus. Em Shavuot, nós recebemos o grande instrumento para vencer o nosso mau instinto: a Torá. O Talmud diz que quando Adam e Havá comeram da fruta que a cobra empurrou para eles comerem, eles ficaram envenenados pela cobra. Quando em Shavuot nós recebemos a Torá, parou o veneno da cobra. Ou seja, o antídoto para o veneno da cobra é a Torá. O veneno da cobra é o Yetzer Hará, é o mau instinto. A forma de nós vencermos o nosso mau instinto é por intermédio da Torá.
E a partir do momento que Adão come, gasta a fruta, ele se torna humano.
De Deus. Sim. Exatamente. Outro dia nós falamos aqui sobre fé, sobre confiança, que nós estávamos lendo sobre Yosef. E depois questionaram a respeito de como nós podemos crescer mais a nossa fé e confiança em Deus. E nós mencionamos o que Yosef mesmo fazia, que era lembrar de Deus constantemente. Aí me falaram: estamos muito na teoria, isso é muito teórico, precisa-se ter algo mais prático. E a resposta é muito simples e muito óbvia. Nós queremos crescer em fé e confiança em Deus. Nós sentimos e percebemos que existe um nível que é filosófico, é muito teórico, e precisa se avançar mais e chegar a um nível prático. E de fato, para nós conseguirmos crescer o nosso nível de fé e confiança nos nossos corações, nós precisamos de ações. Isso são as palavras famosíssimas que constam no livro Sefer HaChinuch, que fala sobre as 613 mitzvot, cataloga as 613 mitzvot e explica sobre cada uma delas. O Sefer HaChinuch diz essa frase que ficou muito famosa no mundo dos livros, que Acharei hapeulot nimshachim halevavot. Os corações seguem as ações. Shavuot está chegando. Shavuot é um dia que, como o Shlá HaKadosh diz, é mais um motivo de julgamento que tem em Shavuot. Além das frutas, em Shavuot, Deus julga quanta Torá nós vamos merecer estudar ao longo do ano. Qual vai ser o nosso nível de estudo? Quanto que nós vamos poder compreender? Quanto nós vamos conseguir avançar? Então é um dia que, além de pensarmos nas frutas físicas, nós temos que pensar nas frutas também, que são as mitzvot. Nas frutas da Torá. E se nós queremos crescer em fé e confiança em Deus, já que falamos tanto sobre frutas, sobre pão, aí tem uma dica muito boa. Nossos sábios instituíram, baseado numa mitzvah da Torá, mais um monte de mitzvot. E essas mitzvot se chamam brachot, bênçãos. A Torá diz que quando nós comemos pão e nos satisfazemos, nós temos que fazer uma brachá especial agradecendo a Deus. Birkat Hamazon. E nossos sábios dizem, da mesma forma que quando você come pão, você se satisfaz, você agradece a Deus pelo pão que Ele te deu, nós temos que agradecer antes de comer qualquer coisa. E nós temos que agradecer depois que nós comemos qualquer coisa. E nossos sábios classificaram todos os alimentos em algumas classes. Quais são essas classes? Essas classes são classes mais importantes, classes mais específicas e classes mais generalizadas. Em primeiro lugar, nós temos o pão. O pão que é a base do sustento do homem. Sobre o pão, nós fazemos a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Que, aliás, a palavra Hamotzi tem uma conotação tanto de presente como de futuro. Aquele que tira o pão da terra e aquele que vai tirar o pão da terra. Nós usamos essa linguagem, nossos sábios instituíram com esta linguagem, uma palavra que tem um significado tanto presente como futuro, um verbo que tem duplicidade, ele pode servir como presente e como futuro. justamente para nós lembrarmos quando nós fazemos a brachá sobre o pão, que nós estamos agradecendo a Deus pelo pão que Ele nos deu, e ao mesmo tempo lembrando que no futuro Hamotzi lechem min haaretz, Deus vai fazer de novo voltar a crescer o pão diretamente da terra. Depois nós temos a brachá para outros artigos assados ou cozidos que são adocicados, que são misturados com um monte de outros ingredientes, como um bolo, uma bolacha, um macarrão. Sobre eles, nós fazemos a brachá de Borem Nemezonot, aquele que criou tipos de alimentos que satisfazem. Depois nós temos um outro alimento, uma bebida, que é a bebida tão importante que nós temos, o vinho. E sobre ele nós temos também uma brachá especial, Borei Peri Hagafen, aquele que criou a fruta da videira. Depois nós temos frutas. Frutas que crescem em árvores. Maçã, laranja, pera. E daí por diante. Sobre essas, nós temos a brachá de Borei Peri Haetz, aquele que criou o fruto da árvore. Mas nós temos algumas frutas que não crescem na árvore, crescem diretamente na terra. Ou em plantinhas baixinhas. E tem legumes também, que crescem na terra. Sobre esses nós fazemos uma outra brachá. Borei Peri Haadamah, aquele que criou a fruta da terra. E aí sobrou todo o resto. Todo o resto que não é nem pão, nem outros tipos de massa, nem vinho, nem frutas que nascem na árvore, nem frutas que nascem na terra. A carne, o ovo, peixe, água, sucos, chocolate e daí por diante. Que sobre essas coisas nós fazemos a brachá mais geral que tem. Shehakol nihya bidvaro. Que tudo foi criado pela palavra de Deus. Depois que nós comemos uma dessas coisas, nós temos uma brachá para fazer depois. Depois do pão, Birkat Hamazon, tão famoso, que é a maior brachá que nós temos. Depois nós temos a brachá que se faz sobre os outros tipos de massas, que não pão. Que é a brachá que é chamada de Al HaMichya. Nós falamos sobre todas as coisas que nos sustentam. Nós temos uma brachá especial para fazer depois de beber vinho. E nós temos uma brachá especial também para frutas que Israel foi abençoada. Figo, romã, tâmara, azeitona e uva. Quer lembrar delas? Fruta. Fruta em português são as iniciais das frutas que Israel foi abençoada. F de figo, R de romã, U de uva, T de tâmara e A de azeitona. Essas são as frutas que têm também uma brachá especial depois de comer. Por quê? Porque não são qualquer fruta. É uma fruta que Israel foi abençoada com elas. Aliás, agora estão começando a crescer essas frutas aqui. E por final, nós temos uma brachá geral para todo o resto dos alimentos. Frutas, que não dessas frutas que Israel foi abençoada. Legumes. E todo o resto. Que é a brachá Borei Nefashot Rabot e etc. Então aqui está uma dica importante e extremamente viável para nós aproveitarmos o Shavuot que está chegando para reforçar a nossa fé em Deus. Por intermédio de fazer as brachot antes de comer e depois de comer. Não é uma coisa complicada, uma coisa muito simples. Tudo bem, tem os seus detalhes. Como tudo na vida, nós temos que nos aprofundar, estudar. Não, então muito bem perguntado. Existe um conceito nas leis de Brachot que é chamado principal e secundário. Da mesma forma que quando você faz Hamotzi sobre o pão, você está começando uma refeição. Qual o principal aqui na refeição? O pão. O resto é tudo secundário perante o pão. Você não precisa fazer a brachá sobre o peixe que você vai comer, sobre a carne que você vai comer, sobre o arroz que você vai comer, a salada que você vai comer. Tudo isso faz parte de uma grande refeição que o pão é o principal de tudo. Então, da mesma forma que não se faz brachá específica antes de cada alimento, porque eles todos fazem parte desta grande refeição, o Birkat Hamazon também isenta tudo que foi comido naquela refeição.